Está no ar, sem formalidades, aqui pela Rádio Glesp, para todo o território nacional, para os nossos irmãos das grandes lojas e também os irmãos de outras potências que nos ouvem diariamente. O nosso convidado hoje é o novo secretário adjunto, grande secretário adjunto de Cultura da Glesp, o Paulo André Oliveira Sena, que há dias atrás foi nomeado pelo nosso grão-mestre para essa função. Como vai, meu irmão? Tudo bem?
Boa tarde, meu irmão. Totalmente sem formalidades.
Sem formalidades.
Primeira palavra é uma palavra de gratidão. Tenho que agradecer ao sereníssimo grão-mestre João José Xavier pela confiança, a oportunidade que foi depositada na gente. E agradecer a toda a equipe da Secretaria de Cultura, na figura do mentor Sérgio Frota e toda a equipe que lá está, o Valmor, o Tasco, o Hamilton. A gente tem uma equipe que trabalha muito unido. Graças a Deus, a Glesp olha com muito carinho para esse lado da cultura e a equipe tem produzido, tem se unido e produzido alguma coisa. Isso é muito legal.
Isso é muito bom. É a primeira entrevista que nós fazemos com o Paulo como grande secretário adjunto de cultura. Mas ele já esteve aqui porque o Paulo é um artista do microfone, do palco, das ideias e do stand-up.
Eu sempre brinquei que passar 10 minutos com um comediante bom é melhor para a saúde do que uma hora com um psiquiatra. É bem mais barato e não tem contraindicação.
Pois é. Mas, meu irmão, a sua loja qual é? Há quanto tempo você está na Ordem? Conta um pouquinho da sua vida maçônica.
Eu entrei na Ordem em 2012, tá? Eu sempre passei pela mesma loja, Oriente Eterno 194. Tá? É a única loja da Glesp que se reúne quarta-feira às 14h. Tá? Tem essa peculiaridade.
E tem uma razão para ser as reuniões num dia de semana à tarde?
Quando ela foi idealizada, ela foi criada em 78, você tinha naquela época muita gente com a idade um pouco avançada que queria continuar frequentando a Ordem, mas não podia fazer isso por causa de locomoção à noite e tudo mais. Então a gente criou essa loja para absorver esse pessoal. E lá para cá, outros profissionais, às vezes o cara é advogado, às vezes o cara é professor, dá aula à noite, o cara é médico, você tem um horário alternativo, né? A pessoa não pode vir à noite, você tem uma loja que funciona quarta-feira à tarde.
Muito bem. Estou conversando com o grande secretário adjunto da Cultura, da Glesp, o Paulo André Oliveira Sena. Paulo, vocês trabalham na Secretaria de Cultura em união. Nós temos o irmão Sérgio como grande secretário, mas todos dividem a responsabilidade e o trabalho. E o resultado tem sido bom. Haja visto o concurso dos trabalhos que tivemos esse ano, mas que dobraram do ano anterior.
Exatamente.
Como é que é essa trabalhar em união? Como é o comando do nosso irmão Sérgio Frota na secretaria?
O Sérgio sempre foi líder, isso é nato nele. Ele sabe delegar, ele sabe cobrar, ele sabe planejar. E a equipe, quando você tem vontade de fazer a coisa, fica mais fácil. Você vê todo o time se abraça, não tem estrelismo, não tem aquele que empurrou para o outro. Não, vamos fazer, Paulo, você vai fazer isso, o almoço faz aquilo, fulano, você faz aquilo outro. A gente se abraça e corre atrás. Quando a gente luta, quando o time tá entrosado, vamos dizer assim, a coisa costuma fluir bem. E o Sérgio é um líder nato, ele sabe dirigir uma equipe.
Você tem vários planos para a grande Secretaria de Cultura. Fale um pouquinho do que você pretende propor aos irmãos companheiros da secretaria.
Olha, tem duas vertentes que a gente bate muito. Uma delas é a gente chama de estudo maçônico. Nós temos as instruções e se você estudar a instrução com carinho, a instrução tem resposta para tudo. Para tudo na vida e são as nossas instruções. Se você pegar do grau 1 até os graus filosóficos, tem muita coisa ali que a gente às vezes não percebe. Então, a ideia de estudar, a gente já vem fazendo um trabalho assim nos graus filosóficos, de pegar os irmãos. Eu sei que a parte administrativa é importante, a ritualística é importantíssima, mas você tem que ter 10, 15 minutos para sentar e vamos entender o que a instrução está dizendo. A gente fez isso na nossa loja, está fazendo os filosóficos, as pessoas estão gostando. E a nossa proposta que eu vou colocar para a equipe é isso, vamos tentar ampliar, vamos pegar, formar pessoas que tenham tem um jeito, um método diferente para explicar as nossas instruções. Tudo bem que as pessoas leem bastante literatura complementar, que as pessoas pesquisam na internet, mas o básico, a mãe do negócio é o nosso livrinho de instrução. E o que a gente vai tentar propor é, vamos criar uma forma para a gente estudar isso aqui mais, para a gente extrair o que está aqui dentro do conteúdo, que é muito rico, é muita coisa. E uma segunda coisa, que é um lado que a Glesp já tem esse olhar, que a gente pode ampliar, a maçonaria precisa dialogar com a sociedade. Tá? Ela precisa conversar com outras instituições, ela precisa atuar, ela precisa agir na educação, na cultura, na saúde. A gente tem muito a contribuir. Tem muitas mentes boas aqui dentro, brilhantes, que podem ser usadas para a gente ajudar a sociedade, né? A gente interagir com a sociedade. Eu acho que isso é fundamental.
Secretário Adjunto de Cultura, grande secretário adjunto de Cultura, o Paulo. Paulo, os trabalhos de aprendiz maçom e também de companheiros vêm obtendo sucesso. Esses dois últimos anos é uma prova disso. Seria possível também propor um trabalho a mestres?
Sim, a gente está com isso, esse tema de discussão. A gente quer levar isso avante. A gente depende da aprovação do Serenício, mas a gente quer fazer, sim, a ideia. O mestre, quando chega a mestre, boa parte das lojas não gostam de estudar, de apresentar trabalho, não sei o quê. Ah, já sou mestre. Não, a gente tem que sair um pouquinho dessa zona de conforto. As instruções de mestre são belíssimas, são riquíssimas. A primeira instrução, que é curtinha, dá para escrever um livro sobre ela. Então, a gente pensa em criar alguma coisa para, digamos, no bom linguajar, cutucar os mestres, né, que estão parados. Cara, tem muita coisa aqui que, na hora que você deu a instrução a primeira vez, passou despercebido. Então, sim, é uma ideia boa da gente conseguir trazer também um concurso de mestres.
Na última visita que o grande secretário fez ao nosso estúdio, o Sérgio Frota, ele contou de forma animada os concertos itinerantes com a orquestra que devem ocorrer agora neste ano. Qual a sua opinião a respeito de levar a Grande Secretaria de Cultura para as regiões do nosso estado?
Interessante, Paulo. Quando você fala em cultura, as pessoas têm aquela impressão de que cultura é um negócio caro. Não é. Se a gente usar a criatividade, souber fazer as parcerias certas, ela pode ser muito barata. E esse primeiro passo que a grande loja está dando, que a grande Secretaria de Cultura está dando, de levar para o interior, isso é fantástico. É o que eu falei agora há pouco, a gente precisa dialogar com a sociedade, chegar para o interior e mostrar, olha, a maçonaria tem isso aqui. Então, a orquestra é muito boa, o show que eles fizeram aqui no final do ano foi espetacular. Você fala em música clássica, a pessoa se assusta, e não, foi um show, tocou música popular, o maestro brincava, interagia com a plateia, ou seja, trouxe um negócio que aparentemente, são duas coisas que a pessoa olha distante, música clássica, orquestra, nossa, isso é para mim, maçonaria, isso não é para mim, não, a gente aproximou da plateia e aplaudiu de pé, então levar isso para o interior, para a gente é fantástico, é a maçonaria dialogando com a sociedade, mostrando o que a gente tem.
E essa proposta que você está dizendo, secretário, é exatamente a proposta da rádio, é levar a maçonaria através da rádio para a sociedade, para que a sociedade saiba aquilo que nós pensamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós propomos para um dia a dia melhor da nossa sociedade, né?
Exatamente, é uma proposta, aliás, fantástica, você ter uma rádio da maçonaria que fale com o cidadão comum. A maçonaria fez e faz benemerência, principalmente no interior. E é muito importante que a rádio cresça também para o interior, que o maçom do interior, a pessoa comum do interior. Eu tenho curiosidade de saber como é a maçonaria, onde é que eu olho, né? Tem muita coisa errada na internet? Não, tem uma rádio oficial deles, eu posso escutá-los lá, posso saber o que eles pensam. E sim, quando você tem um veículo de comunicação desse, você pode usar isso para divulgar a benemerência, ajudar um hospital no interior, ajudar uma escola que está precisando, ajudar uma creche, enfim. Mobilizar é o que a maçonaria sempre fez. Não é divulgar para aparecer, não é quando você divulga. A gente teve uma loja aqui com a gente que fez um show uma vez, a loja Roberto Muscati, a gente fez um show, arrecadou dinheiro e doou para uma creche lá no... Creche é um asilo de crianças lá na Zona Norte. Falei, você gastou para fazer o show e pegou o dinheiro. Não era mais fácil dar o dinheiro direto para a instituição? Falei, não, se eu der o dinheiro direto, ninguém fica sabendo que a instituição existe. E a gente fez o show, todo mundo assistiu, gostou, tomou conhecimento da instituição e pessoas procuraram a instituição para continuar ajudando depois, porque tomaram conhecimento. Então a rádio tem esse papel. Se você quer ajudar uma instituição de caridade, usa a rádio. Irmãos que estão ouvindo a gente, em qualquer lugar do Brasil, você tem um projeto, você quer ajudar alguma coisa, usa a rádio, divulga o seu projeto. Você quer ajudar o asilo da sociedade, você quer ajudar o hospital da sociedade, vem aqui e conta a sua história, isso mobiliza pessoas. O rádio eu acho que é a coisa mais fantástica do mundo, Paulo. Vamos passar 200 anos e o rádio não vai acabar. Pessoal, surgiu o cinema, o rádio acaba, não acabou. Surgiu a televisão, o rádio acaba, não acabou. Surgiu agora a internet, o rádio acaba, também não acabou. Eu faço uma brincadeira no stand-up, que eu falo o seguinte, eu sei quando o rádio vai acabar. Ele vai acabar 48 horas depois do juízo final, que a gente tem que transmitir o pós-jogo, né? Tem o pós-jogo do juízo final, a gente que vai fazer.
Foi um prazer conversar com você, meu irmão. Parabéns pela nomeação. que o grande arquiteto do universo ilumine os seus pensamentos e ações, dando-lhe sabedoria nessa função importante. E até nosso próximo encontro.
Se Deus quiser, sem formalidades.
Sem formalidades.